Senador Jorge Viana, senador Flecha, senador Medeiros, senador Collor, senador Álvaro Dias, eu agradeço aqui por terem permitido que eu falasse como orador inscrito em primeiro lugar, porque eu preciso falar, senhor presidente, sobre a crise do Rio Grande. A crise financeira do Estado, senhor presidente, do Rio Grande do Sul, claro que vem piorando governo após governo. Eu não sou daqueles que dizem que somente nesse governo, porque não é o meu partido que é o culpado. É uma dívida que vem acumulando governo após governo. Se voltarmos lá atrás, no governo de Jair Soares, no governo de Amaral, no governo de Simon, no governo do Colares, no governo do Rigoto, no governo da Ieda, no governo do Brito, no governo do Olívio, no governo do Tarso e agora no governo Sartori. Senhor presidente, isso todos nós sabemos, mas sabemos também que a crise é real. O Estado do Rio Grande do Sul está no momento, eu dizia, no cenário nacional, como o pior Estado. Pior Estado. Quando chega o momento do Estado não pagar os servidores públicos, aquilo que é sagrado, que é o salário dos policiais, da área civil, de militar, o salário dos professores, o salário dos servidores que tocam a máquina do Estado, senhor presidente. É grave. Esta crise, ela piora dia após dia e vai atingindo o interior do Rio Grande, como também a capital e a vida de cada gaúcho e cada gaúcha. Sou daqueles que acredita que nem tudo está perdido. Temos que buscar uma solução a curto, médio e longo prazo. Mas também, senhor presidente, há ações imediatas que dependem exclusivamente de decisões políticas. E aí o governador, a Assembleia, tem que se posicionar. É fato que os governos anteriores, como eu dizia, tinham dificuldades, mas a máquina nunca parou. De uma forma ou de outra, buscaram alternativas e o Estado nunca parou, como acontece nesse momento. Na última segunda-feira, os servidores públicos, eu vim à tribuna comentar a situação, cruzaram os braços. 40 categorias, policiais, militares e civis, bombeiros, professores, funcionários da área da saúde, da burocracia, da máquina do Estado, entre outros. O motivo é que o governo estadual resolveu parcelar, num ato inédito na história do Rio Grande, os salários em 3 vezes para quem ganha acima de R$ 2.150. Já há uma marcação, uma decisão de uma greve geral em todo o Estado para o dia 18. Os ônibus não estão circulando. A moçada, as crianças não estão indo à escola. A situação, de fato, é muito, muito preocupante. Repito aqui o que sempre falei: salário é direito sagrado. Como é que vai pagar a luz? Como é que vai pagar o pão, o leite, o aluguel, a prestação da casa? O banco ninguém espera. Repito o que disse na segunda: não se pode usar os trabalhadores, os servidores da ativa e aposentados como boi de piranha dessa história. É injustificável que, mais uma vez, a corda arrebente só do lado mais fraco. As redes, como eu digo sempre, quando são jogadas ao mar, elas buscam os peixes graúdos. Lá no Rio Grande, a rede foi jogada, presidente Collor, e que foram pegar os lambaris. Tem um ditado lá no Rio Grande que diz que quando a pessoa está muito alegre, ela saltita mais que lambari em sanga. É os peixinhos desse tamanho. É esses peixinhos que estão pagando a conta nesse momento, enquanto que os tubarão estão tranquilos. Enfim, se o problema existe, todo governo, independente de lei partidária, da cor do lenço, que lá no Sul tem muita história do lenço vermelho e branco, ou seja, se é maragata ou chimango, não importa. Tem a obrigação de construir diálogo na busca de uma solução. Repito mais uma vez, desde que não seja um ataque aos mais pobres, ao soldo, aos salários, ao benefício do aposentado, de quem sempre fez e continua fazendo muito para o povo gaúcho. O atual governo diz que faltam ao Estado 5,4 bilhões por ano, só para manter os seus compromissos. Pois bem, conforme o sindicato dos procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, a sonegação do ICMS no Rio Grande corresponde a 7 bi. Dizem que o problema é 5, mas só de sonegação no nosso Estado chega a 7 bilhões dados de 2014. Dinheiro que poderia ser usado no pagamento em dia dos trabalhadores, dos servidores, aposentados, pensionistas, no pagamento do piso dos professores, que até hoje o Rio Grande não paga, não pagava antes no governo anterior, não paga no atual governo. Enfim, na ampliação e construção de postos de saúde, temos, senhor presidente, no Estado, muita denúncia também de corrupção, dinheiro que sai dos cofres públicos, desviados, e que até hoje a resposta não vieram. Senhor presidente, a corrupção na esfera estadual e municipal, temos que combatê-la. Outra medida, isso aqui são dados, inclusive, da entidade. Outra medida é discutir a dívida do Estado com a União. Contratada no ano de 98, ela compromete 13% de toda a receita do Estado. Precisa ser repactuada. No final de 2014, foi aprovada e sancionada a Lei Complementar 148 de 2014, que traz novo indexador para a negociação da dívida dos Estados. A norma determina que a União não matize, porém a União, até o momento, não define os prazos e critérios para a vigência da nova lei, que não atinge só o Rio Grande. Inclusive, o seu Estado de Alagoas também está com essa mesma preocupação. A Câmara aprovou o projeto e o Senado referendou, que permite a aplicação da lei da renegociação das dívidas dos estados e municípios sem necessidade de regulamentação pela demora do Executivo. O temor do Executivo de que o novo indexador provocasse queda na arrecadação em meio aos esforços de ajuste fiscal fez, então, que esse prazo se estendesse até 2016, que nos deixou, mais uma vez, a ver navios. O projeto aprovado determina que a União terá até 31 de janeiro de 2016 para assinar com estados e municípios contratos de renegociação de dívidas. Outra questão, a dívida ativa, que são os débitos de pessoas e empresas com o governo. O Tribunal de Contas do Estado estima o total da dívida ativa devida ao Estado em mais de 30 bilhões de reais. Esses valores já deveriam ter sido pagos, mas uma boa parte desse montante é formado por chamados créditos ditos podres, ou seja, não há mais possibilidade de cobrança. Hoje a dívida ativa estaria, então, entre 8 bilhões e 10 bilhões de reais, segundo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. César Miola. Ainda segundo ele, a dívida ativa do município gaúcho ultrapassa a casa de 4 bilhões de reais. Senhor presidente, temos que ter muita atenção com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Um olhar clínico, fiscalizador, com isenções fiscais, aumento de imposto, privatização, retirada de direitos dos trabalhadores, reforma previdenciária, enxugamento da máquina pública, sem nenhum critério. No meu entendimento, senhor presidente, isso que aqui expus é o mínimo do dever de casa. Combate à sonegação fiscal, cerco à corrupção, pressão urgentíssima da negociação da dívida com a União, cobrança da dívida ativa do Estado. Da mesma forma, nessa lógica, não há mais espaço, digo eu, para o arcaísmo político de oposição vezes situação. Isso mata o potencial do nosso Estado. Eu, se eu fosse o governador Sartori, eu convocaria, é um estado de emergência, eu convocaria no mínimo os últimos 5 governadores, os últimos 5 secretários da Fazenda, convidaria as 5 maiores organizações de empresários do Estado, as 5 maiores organizações de trabalhadores do Estado, para uma boa conversa, um bom diálogo na busca de entendimento, não só a nível de Estado, mas também a nível nacional. Porque essa visão de ficar só dizendo quem é a oposição e quem é a situação, mata o potencial do Estado, castra sonhos e esperanças de gerações. A velha província de São Pedro há muito deixou de ser sujeito da história. Suas façanhas, que outrora foram modelo a toda a terra, apenas hoje embalam hinos e canções. Por isso, senhor presidente, sou daqueles que acredita que o vento da terra de Érico Veríssimo ainda vai para o sul e faz seu giro para o norte na busca de soluções. Repito aqui ao governador Sartori, convoque mais 4 ex-governadores, convoque os últimos 4 secretários da Fazenda, convoque as 5 principais entidades de empresários e as 5 principais dos trabalhadores. Faça o tipo de um conselho para debater a situação. Já se fala que vai haver intervenção federal no estado do Rio Grande do Sul. Isso não interessa a ninguém, até porque nós, que somos amantes do processo democrático, da liberdade, da justiça, e que o pleito tem que ser respeitado, eu não sou daqueles que vai agora, devido a essa crise real e até fatal que atravessa o Rio Grande, que vou aqui falar em afastamento do governador. Não falo e não defendo. Defendo que quem quiser governar o Estado, que ganhe as eleições na próxima vez, e faço isso, e falo isso na maior tranquilidade, que o meu partido perdeu as eleições. O que eu quero nesse momento, senador Lazier Martins, que sei que também a posição de Vossa Excelência, seria do diálogo e da construção de uma saída negociada.
Gostaria de uma parte, senador Paim. Bom, senador Paim, estava acompanhando do gabinete seu discurso e corri até o plenário, porque também pretendo falar sobre o mesmo tema, que já comove o próprio Senado. Depois dos pronunciamentos de Vossa Excelência anteontem e de Ana Amélia, todos os senadores nos procuram e deploram o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Uma crise jamais vista, sem precedentes, com o governador Sartori sem ter ao que recorrer. Esgotada a capacidade de financiamento, não tem depósitos judiciais mais, o cofre foi raspado, como se costuma dizer, a arrecadação tendo uma queda muito grande e sendo obrigado a parcelar os salários dos funcionários que ganham acima de R$ 2.150. Agora, se isto nos abala muito a nós gaúchos, por outro lado, também tem o seu lado positivo, porque está mobilizando, nesta mesma linha do seu discurso candente que eu estava acompanhando, senador Paulo Paim, está despertando as forças de todos os setores da vida gaúcha. Assim como Vossa Excelência falava, quem sabe numa convocação dos 4 últimos secretários da Fazenda, vem preparando um trabalho muito elogiável, a Agenda 2020, né? Liderado esse trabalho pelo senhor Ronald Krumenauer, que me procurou no gabinete em Porto Alegre na semana passada e me mostrou um trabalho muito convincente e que haveremos de trazer para uma reunião da bancada do Rio Grande do Sul, que, aliás, terá reunião hoje ao fim da tarde. Igualmente, esteve comigo até há pouco o empresário e ex-deputado federal Hermes Zanetti, que está falando da constituição de um grupo que está estudando a reabilitação de um projeto do ex-senador Francisco Dornelles, onde estabelece a possibilidade de uma auditoria, uma revisão da dívida dos estados e, no nosso caso, particularmente, o Rio Grande do Sul. onde, em razão dos juros, o Rio Grande do Sul hoje já pagou 5 bilhões de reais a mais do que teria a obrigação de pagar em razão dos juros. Então, senador Paulo Paim, nós todos gaúchos estamos constrangidos com aquilo que já se previa, acabaria acontecendo. Há anos prevíamos que isso acontecia, iria acontecer. Há 36 anos, um governador gaúcho passa para o subsequente, o Estado em piores condições. E por que que isso acontece? Porque nunca houve a criatividade de interromper o rumo, por exemplo, da Previdência, que é o buraco que existe. Já estou encerrando, presidente. É a causa maior da dívida, é o buraco previdenciário, do que Vossa Excelência entende muito bem. Então, nós haveremos de nos arregimentarmos e procurar soluções, porque realmente nos constrange, nos preocupa, e nós que temos a representatividade do Rio Grande do Sul, temos obrigação de ajudar na solução a esta agudíssima crise que passa o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigado, senador Lazier. Vossa Excelência complementa o meu pronunciamento na mesma linha, do diálogo, da conversa, do entendimento. Quando eu falo os últimos 4 secretários, é comparando com o atual. Eu reuniria os 5 últimos secretários com o atual, os 5 governadores, naturalmente, com o atual, e pensei eu aqui no número de 5 maiores empresários do Estado, 5 maiores representantes do mundo do trabalho, estou me referindo a trabalhadores da área pública e da área privada, e aí, na mesma linha de Vossa Excelência, estudar os projetos que estão surgindo. E, naturalmente, como dizia eu aqui, que haja a devida renegociação, de fato, da dívida do Estado, que é uma dívida impagável. Já pagamos toda a dívida e ainda temos devendo mais do que, segundo os dados que nós tínhamos, ultrapassa 15 bilhões de reais, além daquilo que já pagamos. Por isso que merece um estudo, como Vossa Excelência está aqui propondo. Enfim, eu tenho certeza que não só a bancada de senadores, mas também de deputados federais, estão dispostos a colaborar na construção de uma saída, mais do que colaborar, é uma missão de todos nós trabalhar para uma saída a essa situação, infelizmente, lamentável, que atravessa o nosso Estado, o Rio Grande do Sul. Obrigado pela parte. Obrigado, senador. Presidente.